agora, Fair Play Band News, com Dimara Oliveira.
Cresça, independente do que aconteça. Eu não quero que você esqueça que eu gosto muito de você.
Fair Play na Band News FM. É, você sabe que por aqui a gente coloca pra você, mostra. Você pode estar acompanhando todo e qualquer esporte, mas principalmente aquilo que é mais diferente, que tem um outro jeito. Talvez até porque você não tenha se decidido qual é o esporte que você vai praticar na vida, independentemente da sua idade, né? Independentemente do momento que você vive. E acho que é por isso que o Fair Play tem emocionado tanta gente. Ao meu lado, mais uma vez, Ikejelovic. Sentimos sua falta no programa passado?
Ah, tá. Você me deu uma folga, você esqueceu? Você me dá, de vez em quando você me dá folga?
Eu dei uma folga.
Porque afinal de contas, no programa passado, eu tava fazendo a gravação com quem?
Com
o Dimara Oliveira.
É,
que...
A folga é mais ou menos.
É, porque assim, a gente, aqui é chumbo trocado. Eu entro no Fair Play e ela entra no Papo Reto.
É, e quem a gente trouxe de convidado hoje, André Zunzun, e eu perguntava pro Ike assim, como que nós vamos apresentá-lo? Ele faz o quê? O que ele faz, Ike?
Bom, de formação, ele é veterinário. De vez em quando ele cuida de umas vacas aí, vai pra lá, pega uns bichos, uns cachorros, essas coisas todas. Mas, na maluquice, é um dos maiores organizadores de corrida e das maiores corridas, não só de trail run, mas também de bike, mountain bike.
E com
um toque bem diferenciado, viu, Dimara?
É isso, e na verdade a gente está brincando, porque o André Zunzun já foi nosso convidado aqui em várias entrevistas, a gente já entrevistou ele em todas as modalidades. Por que isso? Por que essa paixão? O que que te fez fazer isso de uma forma diferente?
Eu comecei a correr umas provas fora, que antes de organizar eu corria, e eu achava que pô, o Brasil é um país tão acolhedor, por que é que os eventos não são tão acolhedores, né? Então, em cima dessa dor, eu motivei a criar Caminhos de Rosa, bem na pegada do que eu via lá fora, porque...
Bom, então vou explicar também, porque o Zunzun não ia só lá fora, ele ia em provas, que são provas icônicas, né? No treio e também... Nas ultras maratonas. Cita aí algumas das provas que você já fez.
Eu já fiz a com Reides, né? Eu fiz a do Cavalo Branco, aquela famosa do Nascidos para Correr.
Uma no México, outra lá
no México,
na África do
Corri
Sul.
Uma do Carlos Sá em Portugal, a primeira que ele fez de 280 em 7 dias.
280 quilômetros, tá, gente?
E no Brasil, até 2015, eu tinha feito todas que tinha acima de 100 quilômetros. E aí eu ficava fascinado, porque, assim, quando eu cheguei na Cavalo Branco, por exemplo, é dentro de uma região onde se planta a coca e a papoula no México. Então a gente corre no meio da região de tráfico. Então, pô, lá tinha japonês, tinha francês, tinha gente do mundo inteiro, americano, pessoas que normalmente prezam pela segurança, e os caras se arriscavam em estar lá para viver uma experiência. Então eu comecei a perceber que nem sempre a segurança é colocada em primeiro lugar, que as pessoas buscam outra coisa que motiva elas a correr. E eu tinha aqui em Cotesburgo, né? Eu gosto muito de Guimarães Rosa. Eu conheci o caminho que ele tinha passado em 52, né? Eu sabia que ele tinha passado na região em 1952. E aí eu falei, pô, isso aqui dá o mesmo propósito que eu vou buscar lá fora. E aí surgiu a Caminhos de Rosa em 2014. A gente tinha um sonho inicial de ter 100 atletas e esse ano a gente já está com 550. E vamos ver o que vai acontecer daí para frente.
E a Caminhos de Rosa tem muito a ver assim, com a Cavalo Branco, né, lá no México. São duas provas raiz, né? Eu acho que tem muito isso.
É isso, está na moda raiz. Vamos explicar então como é que é isso. Você falou que você achava que você não tinha, né, aqui no Brasil, você não tinha esse aconchego da prova. Mas essa, e principalmente a Caminhos de Rosa, o nível de dificuldade dela é muito alto, né? Quando o Wick fala dessa questão da prova raiz, então vamos explicar como é que você foi definindo este caminho.
O caminho, na verdade, eu peguei o livro, um diário de Guimarães Rosa, que chama Boiada, e foi na Copa de 2014, eu falei, ó, vai estar todo mundo em casa. Então, se eu me perder pelo caminho, eu consigo pelo menos achar o caminho para casa. Peguei esse diário, pus debaixo do braço.
Que é um lugar também que não tem sinal de celular, não, tá, gente?
É, lá não tem sinal. Agora tá bem melhor, mas antigamente, 2014, tinha nada. Aí pus o diário debaixo do braço e fui. E aí marquei o caminho, fui com 11 amigos em setembro, e aí surgiu. Agora, essa relação de prova raiz é porque, normalmente, as provas focam muito em kit, em fazer um merchandising, e fazer aquilo tudo, e na hora que você vai correr, ela é a mesma experiência que você vai correr em qualquer prova, sabe? É... Por exemplo, você vai correr na Pampulha, todo domingo é o mesmo percurso, é a mesma prova, muda só a cor da medalha. Então, não te propicia uma experiência diferente. Uma coisa que eu sinto muito falta no Brasil é porque quando você vai correr lá fora, a comunidade inteira sabe o que está acontecendo na cidade naquele dia. E aí, quando você chega no Brasil, às vezes você vai na cidade que tem mais corredor do que morador, e o morador não sabe nem o que está passando na porta da casa dele.
Não, isso aí eu já reclamei, inclusive, várias vezes aqui no ar, sobre isso, sobre o não envolvimento da comunidade. Né? Isso realmente que o Zuzum falou é uma realidade. Lá fora, toda a comunidade, né, de onde está passando a corrida, se envolve. Aqui, por exemplo, teve uma corrida que eu fui, uma outra que eu fui fazer em Ouro Preto, que você andava pela cidade, pô, não tinha nem ideia de que ia ter corrida por ali.
Essas pessoas,
é um negócio mais esquisito. Agora, uma coisa legal da Caminho de Rosa, que o Zuzão está falando, é exatamente isso. Não só as pessoas, porque ela é uma prova longa, né? Então passa em várias cidades e vários distritos. Não só as pessoas desses lugares se envolvem, como também a própria organização da Caminhos de Rosa se envolve com essas pessoas, ou seja, eles viram staffs, viram local de pontos de parada, pontos de apoio, né, Zuzum?
A gente tem uma preocupação porque é o seguinte, passa pela experiência do atleta, né, ou do turista, conhecer a região. Se o morador não sabe quem é aquele cara que está indo ali, o que ele está buscando, como é que esse cara se interage? Então a gente sempre busca muito que a comunidade participe com a gente de alguma forma. Então a gente, nas aberturas dos eventos, a gente faz apresentação cultural, a gente pede para anunciar em rádio, a gente chama a comunidade para estar indo, a gente pede a prefeitura para poder passar na porta da escola para os meninos bater palma, porque a gente é morador, tem desconto, ou às vezes nem paga. Então a gente tenta para poder ele se sentir integrante daquilo ali, sabe? Porque de certa forma, o morador é o dono daquilo ali, né? Ele que convive, aquele espaço é dele. A gente tá ali como convidado, às vezes, da prefeitura. Então, acho que é justo que ele saiba o que está acontecendo. E a gente busca muito isso, sabe?
Mas não só isso também, mas, por exemplo, toda uma estrutura... O Zuzu tem uma preocupação muito grande de resgatar a cultura local, né? Mesmo porque a Caminhos de Rosa, ela nasceu de quê? De Guimarães Rosa, o caminho que ele percorreu para escrever o Grande Sertão Veredas. Né? Então, tem todo um apelo cultural nesse caminho. E com isso também, por exemplo, assim, uma prova que se diferencia pelos troféus que são feitos por artesãos locais. Né? É uma prova que você, o tempo todo, está envolvendo a comunidade nessa prova, não só nos dias da prova, que são provas de mountain bike, prova de trail run, mas também em toda a preparação, não é isso, Zé?
A gente apoia evento local, tem esse negócio. Esse ano a gente lançou uma, porque Codesburgo tem uma deficiência de hospedagem, e eu podia ter levado a prova para o município do lado, mas a gente optou por fazer um projeto que chamou Projeto Hospedarias, né? E aí o atleta, em vez de ficar hospedado em um hotel, ele passou a ficar hospedado na casa de morador.
Olha que legal.
Foi. Foi 350 pessoas, 80 famílias beneficiadas. A gente treinou tinha uma moradora local que foi treinada para procurar a pensão. Então o atleta ligava e falava, eu queria uma cama de casal, eu, minha esposa e meu filho. E aí essa mulher ia procurar uma casa que tinha isso que ele procurava. Essas condições, às vezes achava, às vezes não achava. E enfim, colocamos, a gente achou que ia ter 100 pessoas, foram 350 e poucas. E eu ficava apreensivo, né? Porque você tem de um lado uma comunidade super tradicional que não tem acesso ao que a gente tem aqui na cidade ou que o atleta busca. E do outro lado a gente tem um atleta que quer buscar, buscar uma experiência nova. E aí colocar aquela senhora da roça com esse atleta, a gente nós ficamos muito receosos, porque apesar da gente ter treinado, conversado, a coisa só acontece na hora que acontece, sim, né? Você pode fazer mil expectativas, se na hora tiver de errado, deu. E para nossa surpresa foi assim, fora de série, pelo menos...
O aconchego foi diferente, né? Eles foi. Entenderam
nenhuma reclamação, lado, né? Só elogio, teve atleta que fez música para morador, teve atleta que combinou de ir na outra semana, os moradores ficaram encantados porque de uma certa forma é um projeto de distribuição de renda, é um projeto de...
Eles ganharam,
de inserção,
né?
Cultural. Eles ganharam o preço do hotel, então essa mobilizadora social ela cobrava uma taxa por esse serviço, e o dono da casa tinha. Então, o atleta depositava na casa da mobilizadora, ela pagava a pensão para ele e passava o telefone de um para o outro, e aí eles começavam a combinar. Porque tem atleta que chega 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e aí a coisa correu solta, a gente tentou interferir o mínimo possível, e foi sensacional.
E só para o pessoal entender, são quantos dias de prova?
A prova de mountain bike dura 30 horas e a de corrida 60 horas ininterruptas.
Mas aí você fala, são vários, tem várias quilometragens, né?
É.
Tem desde 250 para o trail run, né?
Isso, até 13.
Até 13. E do mountain bike desde 300 quilômetros, né?
E 160.
Sendo que esse ano também teve uma prova que a gente chamou de prova raiz, né? Que é de uma
a eles bike... Eles adoram uma raiz, não, eles não querem saber de nada, imagina, dessa modernidade.
As bike barra forte, né, Zuzu? Totalmente daquelas antigonas mesmo e tal, não sei o quê. A galera pegando e indo quantos quilômetros?
160 quilômetros.
160 quilômetros no meio daquela poeira, que tem mais de palmo de poeira, que é pó fino e tal. Porque também tem um detalhe. Além das provas, tem também o caminho de peregrinação. E aí que você vê que realmente ser amigo do Zunzum, de vez em quando, é uma roubada, entendeu?
Porque
o Zunzum, para poder fazer esse caminho, ele chegou para mim um dia e falou assim, aí, que tal, não sei o que, eu tô precisando marcar um caminho ali de peregrinação. Eu falei assim, mas que caminho de peregrinação? Não, saber se rola de a gente fazer um caminho de peregrinação nesse caminho de Guimarães Rosa e tal, não sei o que. Aí chamou eu, a mãe dele, como uma, que é, eu como jornalista...
A mãe era
muito
obrigada, né?
A mãe dele como uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Que vai pra academia, que tá não sei o que, mais nada. E uma outra pessoa, amiga da gente também, que é outra maratonista também. Então fomos três para medir o caminho. É, e não só isso, mas também ver a possibilidade, por exemplo, de descobrir locais, exatamente locais da comunidade... né, para acolher os peregrinos.
Fazer os pontos ali.
É, e tinha uma coisa, não podia correr. Esse que foi o maior desespero.
Entendi.
Porque foram 165 quilômetros em 5 dias, num sol de 40 graus, poeira até não poder mais e sem poder correr. Você tinha que ir só andando como um peregrino. E aí a gente fez toda essa marcação e hoje o caminho também, o caminho de peregrinação é uma realidade, né, gente?
A sua mãe daí, a sua mãe, depois que você fez
isso? Não, minha mãe terminou, todo mundo cansado, ela falou, nossa, eu tô nova, eu até voltava. Rindo, assim, o povo não acreditava.
Você viu que a mãe faz por um filho.
Tadinha da minha mãe. É, mas é porque a gente, é igual o Ike fala, às vezes, raiz, mas é porque hoje em dia a gente tem acesso a tanta coisa de marketing, né? Tanta coisa que ludibria a nossa atenção, que chama a atenção, e às vezes a gente deixa de pensar no que de fato transmite de sensação, sabe?
Quando a gente fala raiz, é muito resgate, né, Zé?
É, mas esse resgate de você vivenciar, de você conseguir explorar, porque a gente tende hoje em dia, devido a uma série de condições da vida de hoje, a gente tende a querer facilidades, a gente tenta querer que as coisas sejam mais práticas, mais cômodas. E às vezes a gente resgata algumas coisas antigas, que não é que coloca isso em xeque, mas te resgata alguns sentimentos de conquista que você não tem com essas coisas, sabe? Então, quando a gente fala raiz, eu acho que é mais isso, né? E que você,
exatamente.
É você buscar essa coisa que, assim, não se paga, não é uma coisa que você consegue... por exemplo, vou te dar um exemplo. O atleta, esse ano, teve um atleta nos 250 quilômetros que fez sem apoio. Ele terminou a prova com 40, 50 horas. Era sábado de manhã, estava tendo a largada dos 50... quilômetros 21 e 13. Ele foi lá, tomou banho, trocou de roupa e ficou no ponto de apoio dando água pra galera, como voluntário.
Que bacana, né?
E aí a galera pegando água e ninguém sabendo de nada, né? Uhum. Quando chegou de noite, na hora da premiação, que eu chamei ele, o pessoal falou assim, mas você que ganhou a prova e você que tava dando água? Eu falei, eu tava lá dando uma força, um incentivado pra vocês. Então, isso não é uma cena que você vê rotineiramente em um evento, sabe? Na Caminhos de Rosa, isso rola. Não,
um dos pontos de apoio é simplesmente uma fazenda onde Guimarães Rosa dormiu.
Muito. Na cozinha.
Na, exatamente. E a cozinha, você chega lá, você precisa ver a função. É a confusão, aquele mundo de macarrão. É cozinha de fogão a lenha mesmo. Ela é uma fazenda histórica. Então, assim, tem todo um resgate cultural, tem todo um resgate histórico. Para a gente que é mineiro, então, a gente arrepia o tempo todo. Então, as pessoas chegam, é uma prova realmente diferenciada.
E hoje você consegue trazer, como você pensou nessas provas que você ia no exterior e via japonês, chinês, alemão, hoje você consegue trazer para as suas provas, não digo só os estrangeiros, mas é gente do Brasil inteiro que vem conhecer esse outro mundo, essa coisa da raiz, dessa outra forma?
Vou fazer até um desabafo, porque assim, a gente, quando eu comecei com a Caminho de Rosa, eu achava que era uma corrida para 100 pessoas. E de repente a prova foi crescendo, e hoje a gente estava trabalhando com, esse ano trabalhou com 550 atletas, e eu comecei a perceber que eu não conseguia entender a Caminhos de Rosa, porque era uma prova relativamente simples, mas o que encantava ela, e isso me incomodava. E eu comecei a não ter mais a prova na minha mão, no sentido de controle financeiro, de gestão. Sei. E hoje eu faço até, eu tô até fazendo MBA por conta...
Pra entender.
Pra poder entender do meu negócio. Então hoje eu tô cursando MBA pra poder explicar mais essa questão e tô me redescobrindo nesse curso. É mais?
Não, é você, a pergunta é se você traz as pessoas... Se traz
atleta, é. Agora, isso é um outro desabafo, porque é o seguinte, dos 550 atletas... Seguramente mais de 50% ou 60% da prova vem de fora do estado. E a gente está falando de 40% dentro do estado, e se for de Belo Horizonte, isso cai para 20%. Então, assim, a gente está a 100 quilômetros de Belo Horizonte, a Caminhos de Rosa, e eu consigo trazer um cara de Roraima, que a gente tem atleta de Roraima, a gente tem atleta do Acre, a gente trouxe atleta do Manaus, a gente trouxe gaúcho, um monte, paulista, Mato Grossense, de Sinop, a gente tem de Brasília, e a gente não consegue levar o Belo Horizontino. Além disso, todo ano, de forma espontânea, a Caminhos de Rosa sempre traz 2, 3 atletas de fora, né? Então, esse ano a gente teve um americano e um francês.
Sim.
E a gente pegou esse ano, a gente terminou de traduzir o site, então agora a gente tem um site em inglês pronto. E agora nós vamos começar a fazer essa divulgação fora, a partir desse ano, já para a próxima edição, para trazer, porque eu acredito que é um produto que o americano, que o estrangeiro, que o gringo gosta por conta da proposta de valor, de cultura, de integração com a sociedade. E isso é que torna Caminhos de Rosa tão especial.
E olhando tudo isso, essa trajetória sua, desde que você resolveu ser um atleta, né? Tá nessa história de veterinário atleta. E até agora a organização da Caminhos de Rosa, e a gente acompanha sempre, faz todos os anos aqui, né, da forma como a gente faz. Quando você olha para trás, o que você pensa? Você conseguiu?
Eu não sei o que eu penso, não, porque eu tô largando a empresa da família agora para mexer com esse tipo de coisa. E assim, eu nunca imaginei onde eu ia estar hoje, jamais. Nunca. Eu acho que a única coisa que fez eu estar aqui hoje é porque eu fui me permitindo descobrir coisas que talvez um monte de gente não se permitiria viver, né? Porque enquanto veterinário, teoricamente você vai ser veterinário, né? Eu tive um monte de possibilidades. E aí eu comecei a correr, e aí eu via Caminhos de Rosa. Quando eu descobri o caminho, né, que Guimarães tinha passado por ali, eu fiquei curioso, eu fui lá, marquei, eu chamei um monte de organizador, ninguém quis fazer, e eu topei, e aí vem aparecendo desde então uma série de oportunidades, eu nunca me imaginei, e hoje, assim, eu decidi que eu vou me entregar para essa jornada, e eu não sei, eu não consigo nem imaginar como. Se você me perguntar como, eu vou responder sempre, apareceu e eu fiz. E tá sendo assim, vamos ver até quando, né?
Acho que é isso. Apareceu, eu fiz.
É, tocou o barco.
Tocou o barco. E é o que a gente faz aqui, eu adorei.
Você vai lançar, por sinal vai ter o lançamento, né? Esse ano ainda de 2020, né?
A Caminho de Rosa é uma preocupação que a gente tem com questão de planejamento. Então a gente sempre acontece o evento. O lançamento acontece sempre no feriado de 15 de novembro, desde que ele seja no sábado ou domingo. Quando emenda feriado, a gente transfere, porque senão não dá coro. Mas é sempre próximo de 15 de novembro, esse ano vai ser dia 23 e 24 na Associação Médica.
Uma série de atividades, né?
Uma série de atividades. A gente, todo ano muda, todo ano tem alguma coisa diferente.
Eu gostava mais quando era os lançamentos nos botecos, entendeu?
É, boteco.
Mas agora ele tá começando a ficar organizado demais
ele
da conta.
Ele é muito organizado.
Aí já vai ser lá com palestras, com tudo.
É, porque agora ele tá, né, dedicação total.
É. Ah. Na verdade, não foi isso, não. Na verdade, é o seguinte, aconteceu. Eu fui no meu cardiologista. Ano que vem a gente vai trabalhar o tema coração, porque ano que vem faz alguns anos que Guimarães formou em medicina, e a gente queria trabalhar o tema de coração, porque Cotesburgo também significa cidade do coração.
Isso.
Aí eu fui no meu médico fazer o check-up, comentei com ele, por acaso, falei, esse ano o tema vai ser coração. Ele é cardiologista, achou legal, ele é diretor cultural da Associação Médica, falou, não, nós vamos fazer lá. Eu falei, tá.
Por sinal, eu estive na Associação Médica essa semana e eles estão montando a exposição lá exatamente com o tema do coração. Muito legal. Então, assim, eu acho que a Associação Médica está se voltando para esse tema prioritariamente, né, Zuzu?
E a ideia é dar uma outra vista para o coração, sabe? Dar para ele um outro conceito. E os eventos são sempre Caminhos de Rosa de mountain bike no terceiro final de semana de agosto. E a corrida a pé é sempre no feriado de 7 de setembro. Lógico que vai variar, porque se o feriado for dia 7, igual vai ser ano que vem, segunda ou terça-feira, a prova tende a começar no sábado. Esse ano o feriado foi sexta, ela começou na quinta, mas é sempre próximo ao dia 7 de setembro.
E a gente vai estar informando aqui, é claro. Adorei te receber, adorei esse novo, né? Porque a gente estava acostumado com o outro, né? Que cuidava das coisas da família e tal. Esse aí é novo, esse André Zuzu é novo. Esse que está cuidando só do caminho
de rosa. NBA.
Entendeu? Esse é uma outra pessoa, né?
Tem pós-graduação em agronomia.
Ah, aí, tá vendo? E eu acho que isso é o que o Fair Play quer mostrar sempre, né? A gente tá recomeçando todos os dias, tá recomeçando todas as horas, né? A gente não sabe muito onde esses caminhos vão levar a gente, se eles são raiz ou não, mas que eles estão levando a gente para vários lugares e estão. Então, obrigada pela sua participação mais
nada.
Uma vez, André.
Obrigado, eu que agradeço.
Mesmo. E que adorei. Adoro você e seus convidados.
Nossos
convidados. Fair Play volta já. Fica aí, hein? Tem muito mais pra você.
Você está ouvindo Fair Play Band News.